9h45. Nosso assunto agora é aparato de segurança, a ação do aparato de segurança e a violência. O Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, divulgou em agosto, um balanço do primeiro semestre de 2021 em relação ao número de mortos em confrontos com policiais civis, militares e guardas municipais. Houve um aumento em relação a 2020 de 14,13%. E nesse confronto, nós tivemos 104 vítimas, 50% que eram pardas, 7,2 negras, 42,8 brancas. Até um número significativo de pessoas brancas em relação ao que é, em média, no país, esses números. E a maior parte das mortes em confronto da polícia militar. Mas para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o procurador de justiça e também coordenador do GAECO no Paraná, Leonir Batiste. Doutor Leonir, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, obrigado pela atenção de vocês, eu estou à disposição.
O agradecimento é nosso. Minha primeira pergunta ao senhor é o seguinte: o aparato de segurança, quando tiver os índices, né, de confrontos, mortes, esse levantamento do primeiro semestre, com o aumento, inclusive, né, do número de pessoas que morreram nesse confronto, a pandemia reduziu esses índices e agora a gente está voltando ao normal, na opinião do senhor?
Eu penso até que a pandemia ela produziu dois efeitos. No primeiro momento, as pessoas não saíram de casa e é efetivo que ocorreram menos roubos, menos furtos, que são aquelas ocorrências que dão confronto, né? O certo é que depois, com o aumento das dificuldades pessoais, né? E ocorreu agora uma inflexão, ou seja, pelo visto nós vamos ter, as estatísticas devem revelar, um aumento das ocorrências. E em rebate a isso, entra a ação policial e com essa consequência de maior número de mortes.
Nós tivemos um grande consumo de drogas, a gente vê também que a apreensão de drogas no Brasil cresceu, né? Tem levantamentos feitos, inclusive, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, de que tem um aumento de quase 111% em apreensão de drogas. Isso também move um pouco a violência e até mesmo o confronto, né?
Não tem dúvida nenhuma. A droga, por mais que seja um lugar comum, mas a droga ela realmente representa um fator de base para a sucessão de violência. Nós temos de um lado os viciados, aquilo que o pessoal fala, os noiados, né? Que eles estão ali nas cidades, às vezes eles até são inofensivos. Mas eles irritam os comerciantes, irritam os passantes, algumas pessoas eles representam uma ameaça que às vezes não é efetiva, mas apresentam-se como ameaça, né? E isso tudo faz também as pessoas, nós, a população, né? Também acabando por entender que é o seguinte, o que fazem as forças de segurança? Tem que chamar, tem que tirar esse pessoal daqui que está atrapalhando, etc. E os traficantes, fazendo o app nisso, né? Acabam, então, entrando ali, daí cometem seus crimes por disputa de pontos e ensejam ação de polícia. Só para dizer, hoje nós estamos fazendo aqui em Curitiba uma operação que prende 16 pessoas, né? Uhum. 16 pessoas ligadas ao tráfico, no centro de Curitiba. 7 dessas pessoas já têm condenação por tráfico. 4 outras foram denunciadas recentemente. Todos, de alguma forma, já têm passagem. Então, é um problema que é insolúvel. Nós temos uma miséria urbana que é visível aos olhos de todos nós agora, que a pandemia parece-me que exacerbou, e nós temos esse outro ponto, a droga como ponto inicial. Aí o sujeito que pega e é traficante, se ele não consegue um bom rendimento com o tráfico, ele fica mais ousado e também começa com os assaltos. Aí nós temos os caixas eletrônicos, principalmente hoje, né, como móvel de assaltos ou roubos ou furtos, como chamemos ali, são essas as circunstâncias.
No primeiro semestre desse ano, nós percebemos que a polícia militar é quem mais tem tido confrontos que terminam em morte. A polícia militar, o aparato de segurança, de uma forma geral, tem cumprido bem o seu papel, na opinião do senhor?
Eu diria que aí é sempre para variar, não há resposta simples, é complexo. O que nós temos realmente é, primeiro, vamos justificar, a polícia militar é a que mais mata nos confrontos, por quê? porque a função dela é estar na rua, perfeito? A Polícia Civil vai cumprir os mandados, vai apurar aquela situação toda, né? Então isso é ligado um pouco à atividade. Agora, é inegável que nós temos um excessivo número de mortes de civis. Então isso deriva, a meu ver, em parte, por parte da polícia. Em parte isso, para mim, tem uma base no fato de que também nós temos, como eu disse, aquele pano que eu citei antes, né? Ou seja, o sujeito hoje ele pega uma arma e ele sai, ele faz uma, duas, três, ele conta com a estatística, fala, bom, eu só vou cair na quarta, na quinta, ou não vou cair, com sorte eu passo e vou vivendo. Esse deve ser o raciocínio, né? E, por outro lado, como eu disse, né, a polícia é treinada, ela tem um protocolo de ação, né? O que nós tentamos verificar é quando ela foge desse protocolo. O protocolo significa o seguinte, que ela não pode chegar aí atirando quaisquer que sejam as circunstâncias. Agora, o que nós temos invariavelmente acompanhado, né, nessas ocorrências, é que a polícia militar normalmente apresenta uma arma apreendida, ou supostamente apreendida ali junto àquelas pessoas. Muitos casos que nós apuramos, né, é daqueles casos que a arma é supostamente, eu digo sempre supostamente, que isso depende de averiguação, né, plantada. Ou seja, né, aquela pessoa não estava necessariamente armada, mas a polícia pegou, acabou matando e apresentou a arma. Nós tentamos verificar tudo isso aí, mas a segurança, ela expressa em parte o que a nossa sociedade é. E a nossa sociedade tem sido intolerante no geral, e isso tem gerado, e a miséria também, tudo. Não que a miséria seja fator, uhum. Mas tem muita gente que, eu sempre digo, né, esse viés socialista eu não adoto, né? Tem muita gente que milita dia a dia ali na sua luta, honestamente, para conseguir a sua sobrevivência, enfim, né? Então não é só questão de miséria, né? A questão de miséria, de educação, de família, né? Nós temos famílias destroçadas, a falta de uma figura familiar, aquelas coisas sociológicas que eu não vou cansá-los de repetir.
Agora, doutor Batista, a gente tem no Brasil, e o senhor conhece isso muito melhor, né, do que eu, um sistema em relação ao repreender, prender, encaminhar para o processo de julgamento, e um sistema penitenciário onde se cumpre pena para condenar. Não funciona muito bem. Na prática, tem uma série de problemas. E os policiais, em especial os militares, dizem que todo dia se enxuga gelo seco. Essa guerra que a gente tem, que é uma guerra urbana, que o senhor desenhou muito bem, ela é um pouco dessa insatisfação do próprio aparato de segurança com o sistema no qual ele está inserido? Ou seja, prender para soltar é melhor matar?
Talvez passe pela cabeça de algum policial militar, algum, isoladamente, uhum, essa ideia. Não sei o quanto ela possa estar disseminada, para ser honesto, né? O que eu tenho convicção e certeza é que a Polícia Militar do Paraná, enquanto polícia, absolutamente endossa essa visão, né? Até porque, se endossasse, nós poderíamos encerrar com tudo, uhum, né? Evidente, as instituições têm que manter o seu papel correto. Então, a polícia, de novo aquela questão, a pergunta é, então, por que um sujeito furtou ou roubou até com arma e ele está armado, necessariamente ele tem que ser executado? Não, nós não temos a pena de morte, né? É o sistema que tem que pegar e prender, levar. Lógico, daí entra essa situação que você diz, né? O policial fala, isso não vai dar nada, etc e tal, vamos resolver aí, vamos ver se a gente faz limpeza. Uhum. Pode acontecer que passe pela cabeça de alguém, pode acontecer. Eu não tenho evidência assim, claro, nenhuma, como é óbvio, né? Mas pode sim acontecer. E por outro lado, vou falar de novo aquele viés de nós, vamos dizer o seguinte, nós o povo. O povo realmente está impaciente, a gente vê cada coisa, e as tais redes sociais potencializaram isso, né? Parece que nós perdemos a dimensão de humanidade, né? E lógico, daí uns falam, não, tem que matar mesmo, porque daí a gente acaba com isso, né? Eu não sei, eu imagino que isso esteja absurdamente errado, né? A violência gera violência. Aí entra outra questão, o que fazer então? Por exemplo, em relação a esse pessoal drogado, né? Uhum. Bom, de alguma forma nós deveríamos ter bons mecanismos. Nós fazemos, mas ali parece que o Estado enxuga gelo, Né? A recuperação tem entidades que recuperam 50%, 30%, 20%, né? Mas parece que isso se multiplica, né? Parece a hidra, né? Se multiplica cada vez mais e a sociedade é o que há.
Uma última questão, doutor, é sobre a população que acaba sendo vítima do confronto do aparato de segurança, ou as pessoas que são mortas, né, no confronto com o aparato de segurança. A grande maioria deles, mais de 53%, são jovens, entre 18 e 29 anos. O que implica que a violência hoje, a relação de violência e confronto, acaba vitimando, ou pelo menos tirando a vida, né, de pessoas muito jovens. Né? Aí a gente tem uma sociedade de pouca oportunidade.
Como eu disse, me parece que, sem dúvida nenhuma, nós perdemos em determinado momento o foco educacional, o apoio familiar e até o apoio estatal no todo. Eu digo apoio estatal eficiente, porque, como nós sabemos, o Estado como um todo tem gasto. Algumas pessoas falam, você deve usar o termo investir. O fato é o seguinte, vamos falar francamente, nós gastamos bastante. E o resultado disso parece-me que não é aquele que nós esperamos. Então é aquela velha história que eu digo, olha, nós vamos fazer todo o esforço, nós vamos reduzir então esse pessoal ali, a morte de jovens em 15%, 20%, e vamos, cada vez que nós prendemos um sujeito que está fazendo pequeno tráfico ali, nós prendemos somente com o objetivo de encaminhá-lo, oferecer um apoio, etc. O caminho vai ser esse, ou senão nós vamos pegar e vamos dizimando a população, vão nascendo outros no tráfico, né? Veja qual é a nossa situação. Eu penso, eu não tenho estatística atual do sistema, mas cerca de 60%, 70% das mulheres que estão presas estão relacionadas às drogas. É muito grande, é 2/3 quase que, né? Em 2010, eu tenho certeza, mas enfim, é quase certo que eram 62% Sim. das mulheres. E no todo, era 20-tantos%, 22%, 23% de cada preso estavam vinculados a drogas. Então veja, nós também temos que repensar o que é que nós vamos fazer diante disso. É, o certo é que esse modelo, apesar das pessoas, o cara comum falou, não, sujeito traficante tem que matar mesmo, tinha que ser que nem na Indonésia, sei lá, etc e tal. Ninguém sabe se na Indonésia produziu todos esses efeitos que as pessoas falam. É, talvez não tenham produzido, talvez lá também se tenha. Não no mesmo grau que aqui, isso também é um pouco, a mim me parece, que isso é um pouco também de, vamos dizer, de característica de certa sociedade. Uhum. É? Eu estudei e morei 6 meses em Portugal especificamente, e realmente, eu não sei se eu era cego, né? Mas o volume de pessoas ali, de jovens que você encontrava na rua fazendo nada, era mínimo. Segundo lugar, eu dificilmente eu verificava drogas, embora tivesse aqui ou acolá, mas a desproporção em face do Brasil é um negócio brutal. É, eles têm lá, por exemplo, até quando o sujeito quer se drogar, né, coisa que no Brasil seria altamente criticável, as tais casas do chute que eles chamam, né? Tem aqui ou acolá em Lisboa, né? Então, enfim, o certo é que eles tentam a política de redução de danos. Eu não sei, não sou eu a pessoa a dizer, né? Outra questão também que eu julgo, essa coisa que a gente discute, é, e não toma uma ação, também me parece que vai ficar no mesmo. Nós todos vamos ter uma opinião, alguém vai chegar de fora dar uma opinião. Eu acho que nós precisávamos realmente atravessar o Rubicão e tomar alguma medida. Mas botar todo o esforço para falar, olha, isso nós vamos tentar resolver. Pelo menos se parássemos por ali, não tivéssemos tanta... Hoje a coisa começa com criança, é deplorável, é triste, é muito triste.
Doutor Leonir, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que estou à disposição e parabéns a vocês aí pelo trabalho, eu acompanho e me sinto muito feliz de ouvi-los. Tá?
Eu conversei com o doutor Leonir Battisti, ele é procurador de justiça, coordenador do CAECO, no Paraná. Falamos um pouco sobre a violência, o aparato de segurança, a ação do aparato e os resultados que a gente tem em relação à repressão, que nem sempre são bons, talvez por uma política não adequada em relação à segurança pública.